Obrigado, pastor Maurício. Podem assentar, meus irmãos. Bom dia a todos vocês que estão aqui presencialmente. Bom dia a você que está cultuando através da nossa igreja digital. Alegria nós estarmos nesse primeiro domingo do mês, celebrando a ceia. E talvez alguns de vocês possam estar pensando assim: os pastores esqueceram da ceia, né? Nós não esquecemos, nós vamos ceiar, né, ainda nesse culto, mas é justamente por conta da ceia que eu quis aproveitar esse domingo para que nós nos aprofundássemos um pouco mais sobre esse momento, sobre nós estarmos participando da mesa do Senhor, sobre a ceia do Senhor. Como é maravilhoso, porque existe apenas uma mensagem na Bíblia, meus irmãos, é a mensagem da salvação. É a mensagem da graça de Deus, é a mensagem do amor de Deus que nos alcançou. Nós acabamos de cantar que Jesus é o plano perfeito, e só Ele é perfeito em todas as coisas que Deus faz. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas 22, nós vamos ler de 14 a 20, e enquanto nós estamos abrindo as nossas Bíblias, eu queria perguntar: tem alguém nos visitando aqui nessa manhã? Queria que você levantasse a sua mão se você está nos visitando. Sejam muito, muito bem-vindos. Se vocês pertencem a alguma comunidade de fé, por favor, levem o nosso abraço ao seu pastor. Agora, se você tem vindo aqui e Deus tem te direcionado, que você possa participar do bem-vindo. Se você está na igreja digital e também está nos visitando hoje, coloque aí no chat, levante a sua mãozinha para nós sabermos que é a primeira vez que você está conosco. Lucas, capítulo 22, de 14 a 20, eu vou estar lendo na versão NVI, que diz: quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tome isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhe digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. A primeira coisa que é importante nós entendermos é que a ceia, ela é uma ordenança. Nós praticamos aqui na nossa igreja esse momento de ceia todo primeiro domingo do mês, porque nós estamos cumprindo uma ordenança do Senhor. A ceia, ela é para aqueles que são salvos, ou seja, para aqueles que já confessaram a Jesus como Senhor e Salvador. Não existe na ceia nada que tenha um fator salvífico. A ceia é para quem já crê em Jesus, para quem já declarou a Jesus como seu Salvador. A ceia, ela é um memorial. Nós entoamos louvores hoje, declarando esse memorial, declarando acerca do amor de Jesus, acerca do sacrifício de Jesus. A ceia também, ela promove unidade entre nós. Nós estamos participando todos da mesma mesa. A mesa é do Senhor. A mesa não é minha, a mesa não é do pastor Tiago, a mesa não é do pastor Felipe, a mesa é do Senhor. Todos nós aqui somos convidados nessa mesa. Todos nós nos assentamos, e algo peculiar da mesa é que todo mundo se assenta e todo mundo está nivelado. Todo mundo se olha nos olhos. Todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da graça de Deus, todos nós fomos comprados pelo sacrifício de Jesus, e a mesa, ela promove essa unidade entre nós, inclusive os irmãos que estão cultuando através da igreja digital e que hoje celebram a ceia do Senhor juntamente conosco. Eles estão sentados à mesma mesa conosco, participando e desfrutando da graça do Senhor. A mesa também, ela nos motiva à proclamação, a proclamar o Evangelho. a falar acerca desse amor de Jesus, desse Jesus que é o plano perfeito, desse Jesus que veio para nos salvar, que veio para nos resgatar. A ceia é um momento também em que nós nos consagramos ao Senhor, em que nós dedicamos a nossa vida. É um momento de contrição, é um momento onde nós intencionalmente nos arrependemos, onde nós intencionalmente confessamos ao Senhor. Quando nós somos orientados a examine-se o homem a si mesmo, é uma palavra que não quer excluir ninguém, porque a continuação desse texto diz: e assim coma do pão e beba do cálice. Então examine-se e se arrependa, confesse, peça perdão, mas não deixe de sentar à mesa, sabe, meus irmãos? Na mesa do Senhor, ninguém é indigno, porque nós fomos tornados dignos pelo sacrifício de Jesus. Então, se hoje você chegou aqui se sentindo o pior dos pecadores, se consagre ao Senhor, confesse ao Senhor os seus pecados, diga: Senhor, eu sou um pecador, mas eu creio que o sacrifício de Jesus é que me justifica, é o sangue de Jesus que me purifica. A ceia também nos remete à eternidade. Ela nos lembra, meus irmãos, que nós ainda não estamos em casa, nós ainda não chegamos no nosso lar. Quando Jesus está dizendo: vocês não comerão novamente até que venha o reino de Deus, vocês não beberão novamente até que venha o reino de Deus, o que Ele está dizendo é que quando nós estivermos lá, nós vamos sentar à mesa com Ele, nós vamos sentar à mesa com o Pai, e aí nós vamos cear todos juntos com o nosso Senhor. Esse momento memorial é para nos lembrar o que nós vamos desfrutar na eternidade, quando estaremos assentados com o nosso Senhor. Cristo, Ele não está presente no pão e no suco de uva. Não acontece aqui uma transubstanciação. Não é o pão que se torna a carne de Jesus e nem o suco que se torna o seu sangue. Não, não é isso. Mas quando nós celebramos a ceia, Jesus, Ele está presente nesse ato memorial. Sabe o que Ele prometeu? Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. E hoje, intencionalmente, nós nos reunimos à mesa do Senhor para reconhecer a sua graça e o seu amor. Ele está presente nesse ato memorial. Jesus está aqui. Jesus está aqui para falar o seu coração, para ministrar na sua vida. Todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós estamos relembrando de maneira especial o sacrifício expiatório de Jesus. Cristo, Ele nos salvou, Ele nos libertou dos nossos pecados e Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Cristo estabeleceu conosco uma aliança no seu sangue. E eu quero nessa manhã trazer quatro verdades que nós devemos trazer à memória quando celebramos a ceia do Senhor. E a primeira verdade que eu quero trazer é que a ceia do Senhor nos remete para a verdade de que o nosso Deus é um Deus de aliança. A ceia do Senhor, ela é uma manifestação clara, visível e transparente da aliança de Deus conosco. O versículo 20 desse texto que nós lemos, Jesus declara: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Meus irmãos, a ceia é um momento precioso, porque a ceia, ela revela o caráter de Deus, a ceia, ela revela o amor de Deus por nós. João 3,16 inicia dizendo que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho. A ceia nos lembra desse grande amor de Deus. Deus, Ele estabeleceu uma aliança conosco, e mais, Ele promove os meios para que nós cumpramos a nossa aliança. Ele é o Jeová Esed. Jeová Esed é o Deus que faz e cumpre a aliança e que nos capacita a cumprir a aliança. Jesus, ele pagou o preço que eu e você não poderíamos pagar. Foi estabelecido um salário para o pecado. O salário do pecado é a morte. E Jesus foi lá e pagou esse salário. Jesus pagou esse preço. E isso nos traz segurança, meus irmãos. Isso nos traz confiança para viver a nossa vida cristã no dia a dia. Uma segunda verdade que eu gostaria que você trouxesse à memória hoje, nesse dia de ceia, é que a ceia do Senhor nos lembra a gravidade do pecado e a nossa incapacidade de cumprir a nossa parte na aliança. Sabe, a palavra que geralmente é usada no Novo Testamento para definir pecado é amartia. E amartia, ela quer dizer literalmente errar o alvo. Ela quer dizer fracassar em atingir o objetivo. Quando nós vamos lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículos 26 e 27, nós lemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus deu ao homem alguns atributos que nos fazem diferentes dos outros seres da criação. Deus deu ao homem consciência própria. Nós somos capazes de fazer reflexão acerca de nós mesmos. Deus também deu ao homem a razão. O homem, ele é dotado de inteligência. O homem é capaz de raciocinar. O homem é capaz de pensar. Deus também nos deu a sociabilidade. Nós somos seres sociais. Nós somos hábeis em fazer relacionamentos. Nós somos motivados a nos relacionarmos tanto socialmente como espiritualmente. E nas nossas células nós experimentamos muito isso. O momento de comunhão é sempre um momento tão agradável. Buscar o Senhor juntos é um momento tão especial. Quando nós estamos aqui numa vigília, como teremos na sexta-feira, e podemos orar juntos e podemos orar uns pelos outros, isso traz uma satisfação ao nosso coração, porque nós fomos dotados dessa capacidade dada por Deus. Nós também temos uma consciência moral. Nós podemos escolher entre o certo e o errado. Nós podemos escolher entre o bem e o mal. E Adão fez uma escolha quando ele estava no jardim do Éden. A escolha moral que Adão fez, ela é representada através da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali ele fez uma escolha moral. E nessa escolha moral, a humanidade experimentou uma morte espiritual, uma morte física, e a humanidade se tornou egoísta. As pessoas têm sido centradas em si mesmo, as pessoas têm se separado de Deus, as pessoas têm se separado umas das outras, tem havido entre nós rupturas, tem havido entre nós quebras de relacionamento. E quando nós estamos aqui diante da mesa do Senhor, quando nós estamos aqui ceando juntos, nós devemos trazer à memória a gravidade do pecado, porque o pecado, ele nos afasta de Deus, o pecado, ele nos afasta uns dos outros, o pecado faz separação, e nós não desfrutamos de tudo isso que Deus nos deu, de tudo isso que Deus nos concedeu. O pecado, ele destrói os nossos relacionamentos. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ah, meus irmãos, talvez você pense, pastor, mas trazer isso à memória hoje é tão pesado, né? As pessoas não querem mais falar sobre pecado. As pessoas estão querendo ouvir só sobre vitória, só sobre bênção. Meus irmãos, mas a realidade é que nós somos pecadores. A mesa do Senhor, a ceia, nos lembra que nós somos pecadores e quão grave é o pecado. O pecado fez separação entre o homem e Deus. O pecado fez com que Jesus tivesse que vir ao mundo e entregar a sua vida para pagar o preço que nós não poderíamos pagar. Não esqueça que você é pecador. Mas também não esqueça que, graças a Deus, nós temos uma outra verdade para lembrar quando nós celebramos a ceia. Nós devemos lembrar da obra redentora de Cristo através da cruz. Ah, a graça de Deus nos alcançou. Jesus Cristo veio ao mundo, o Verbo se fez carne, Ele habitou entre nós. Através de Jesus, nós vimos a glória do Pai. Nós vimos o unigênito de Deus. A queda do homem pode fazer parecer que o propósito de Deus foi frustrado, que quando Deus nos criou para nos relacionar com Ele, que o pecado quebrou isso. Mas Jesus se fez carne e osso. Jesus é a aliança de Deus com nós encarnada. Será que você pode dizer aleluia? Será que você pode dizer glória a Deus por isso? Ah, Jesus veio para nos resgatar. Lá em Mateus 26, versículo 28, Jesus diz: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muito, para perdão de pecados. Bebam deles, todos vocês, em memória de mim. É em memória de Jesus que nós estamos reunidos aqui hoje, é que nós celebramos, é que nós participamos da mesa do Senhor. O sangue de Jesus, Ele sela a nossa aliança com Deus. Deus continua tendo um propósito de criar uma grande família. Deus continua tendo o propósito de ter um povo exclusivo dEle. A queda do homem não frustrou os planos de Deus, porque Ele é soberano, porque Ele é poderoso. E através de Jesus, Deus criou condições para que nós possamos voltar ao seu propósito. Em Cristo, Deus nos deu uma nova vida. Quando nós falamos sobre santidade, esse tema pode gerar em algumas pessoas dois sentimentos. Algumas pessoas podem estar decepcionadas com a maneira como elas têm vivido. Outros podem se sentir desafiados a buscar transformação e a viver alvos melhores. Meus irmãos, nessa manhã eu quero te dizer que o padrão de Deus para as nossas vidas não é o padrão do mundo melhorado. Tem muita gente batendo no peito para dizer assim: ah, mas eu não bato na minha esposa, mas eu trato os meus filhos com educação, com amor. Ah, mas eu cumpro o meu horário no meu trabalho. Ah, eu não desrespeito o meu chefe. E quando a gente vê o padrão que esse mundo tem vivido, parece que a gente está vivendo um padrão muito superior. Mas santidade não é sobre isso. O padrão de Deus não é o padrão do mundo um pouco melhor. O padrão de Deus é de excelência. A santidade nos leva a ir além. A santidade nos leva a estar inconformado de apenas ser bom. Nós queremos viver o melhor de Deus, nós queremos viver a plenitude de Deus. Então, quando você pensar em santidade, que você se sinta desafiado a se tornar cada dia melhor, a se entregar a Deus de maneira melhor, a servir a Deus de maneira melhor, a servir o próximo de maneira melhor, a fazer a obra do Senhor de maneira melhor. Porque não é estar aqui no culto, no domingo, não é ir à célula uma vez por semana. Deus quer te usar como embaixador do seu reino. Deus quer falar àqueles que ainda não conhecem do seu amor através da sua vida. Deus quer usar você aonde você está. Deus quer usar você na igreja digital para propagar o evangelho usando os meios digitais, fazendo a diferença. Tantas ferramentas têm sido usadas para o mal, têm sido usadas buscando benefício próprio, mas Deus nos chama a pegar todas essas ferramentas e usar para o louvor da sua glória. Nós não devemos esquecer que nós só podemos viver uma vida de forma santa e agradável a Deus, se primeiro nós nos identificamos com Jesus na sua morte. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. O chamado de Deus é para que eu morra para mim mesmo, que eu morra para os meus desejos carnais, para que Cristo viva em mim. Eu preciso, em primeiro lugar, me identificar com Jesus na sua morte. Filipenses 2:5 diz que Jesus, ele não teve como usurpação o ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou, se fez homem, se fez carne, mas não pecou. Quando nós nos identificamos com Jesus na sua morte, nós vamos poder nos identificar com Jesus na sua ressurreição. Nós vamos poder celebrar, nós vamos poder ouvir naquele dia: vinde, benditos de meu Pai. Sabe, em Cristo nós somos considerados justos, nós somos justificados pela fé, e agora nós podemos ter comunhão com Deus. Nós podemos dobrar os nossos joelhos, ou nós podemos mesmo dentro de um carro, ou dentro do BRT, dentro do metrô, nós podemos elevar os nossos pensamentos, nós podemos elevar a nossa voz ao Senhor, porque o véu que separava, já não separa mais. A comunhão com Deus foi restabelecida. Ah, eu posso clamar ao Senhor, eu posso clamar a Jesus, onde eu estiver. Em Cristo nós fomos reconciliados com Deus, meus irmãos, e o mais fantástico é que nós não apenas fomos reconciliados, nós recebemos o ministério da reconciliação. Jesus te capacita a reconciliar outras pessoas com Ele, e reconciliar pessoas com pessoas, porque Ele é o príncipe da paz. Em Cristo nós somos adotados na família de Deus, nós temos uma herança, nós seremos juntamente com Cristo glorificados, nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Em Cristo Deus compartilhará conosco o seu governo. Apocalipse 5 é um capítulo que eu gosto muito. E nos versículos 9 e 10 diz: e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reinos e sacerdotes para o seu, nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. O que Deus nos constituiu? Reino e sacerdotes. Deus nos constituiu seu povo. E a quarta verdade que eu quero trazer para nós nessa manhã, para que nós tenhamos na nossa memória todas as vezes que nós estivermos participando da ceia, é que a ceia do Senhor nos lembra que Deus nos incluiu no corpo de Cristo e nos fez parte de sua família. Meus irmãos, não existe ceia do Senhor se nós nos isolarmos. Ceia é comunhão do corpo e do sangue de Cristo, é comunhão entre aqueles que foram alcançados pela graça e pelo amor de Jesus Cristo. uma das principais características de Jesus é o serviço. Lá em João 13, quando Jesus está com seus discípulos para participar de uma ceia, Jesus faz uma coisa antes. Alguém sabe o que é que Jesus faz? Ele lava os pés dos seus discípulos. Ele tira a sua túnica e amarra uma toalha na cintura e ele vai lavar os pés dos seus discípulos, porque eles queriam que os discípulos entendessem que fazer parte da família de Deus é servir uns aos outros. Jesus quer que nós entendamos que não tem como nós sermos da família e não participarmos do serviço do reino de Deus. E ele ainda disse no versículo 14 desse capítulo 13, pois bem, se eu sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Meus irmãos, lavar os pés significa muitas vezes relevar, sofrer o dano. Lavar os pés significa considerar o outro superior a você mesmo. Lavar os pés significa amar incondicionalmente. Lavar os pés significa viver a aliança. Lavar os pés significa que eu confio que Deus vai me capacitar a viver e a expressar um amor que eu não posso por mim mesmo, mas Cristo vivendo em mim pode manifestar esse amor. Quando nós, como igreja, estivermos expressando esse tipo de serviço em amor, o mundo vai conhecer que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Quero convidar o Ministério de Adoração a tomar lugar aqui e dizer que a ceia do Senhor, ela nos remete para essas verdades. Deus em Cristo Jesus, Ele restaurou completamente a nossa sorte. Deus em Cristo Jesus, Ele nos fez o seu povo, Ele nos fez sacerdotes, Ele nos fez o seu reino. Ele mudou o nosso cativeiro. Meus irmãos, nós não vivemos mais cativos pelo pecado, escravos do pecado, escravos do nosso próprio desejo, escravos da nossa própria carne, escravos do nosso próprio egoísmo. Ah, agora nós somos cativos vivendo pelo amor. Nós podemos amar a Jesus, nós podemos amar a Deus, nós podemos amar uns aos outros e nós podemos servir uns aos outros. Nós podemos abençoar uns aos outros. Nós podemos ser uma grande família, vivendo o propósito de Deus, vivendo debaixo da sua aliança. Sabe por quê? Porque foi na cruz que Jesus demonstrou o seu amor por nós. Foi na cruz que Ele nos tornou uma família, que Ele nos juntou com a nossa diversidade, com as nossas diferenças, para que nós vivamos em unidade, para que nós vivamos um único propósito. E nós vamos ceiar, mas eu quero te convidar antes a se colocar de pé, a ter esse momento de reflexão, a poder confessar o seu pecado, a poder se arrepender e participar dessa mesa, e através desse louvor, que você possa fazer essa oração, declarando que foi na cruz que o Senhor pagou o preço por nós. É através dela que nós temos salvação, é ela que nos habilita a participar dessa mesa. Vamos adorar o Senhor nesse momento.